Olá, querida amiga, olá, querido amigo. As redes sociais o namoro que elas nos provocam, a sedução que nos provocam. Os estímulos que recebemos constantemente, que são atrativos, estimulantes, excitantes, dinâmicos e que nos atraem de uma forma quase, não é descontrolada, mas está aí entre o prazer, o lazer, com a subtileza de ter informação, de ter partilhas de outras pessoas próximas ou pessoas de referência, atualização até mundial, temas específicos que nós queremos explorar e que podemos obter com a segmentação, seguindo as pessoas que forçam esses tópicos, educação, formação. Então tem tudo. E de consumo rápido, fácil, direto, vívido, porque vemos as pessoas a falar, ouvimos as pessoas a falar, colorido, e é muito fácil entender porque é que o ser humano repousa tanto da sua atenção, dedica tanto da sua atenção, energia e espaço e do pouco tempo que tem para cuidar de si, pouco tempo que tem para cuidar de si, uma expressão que é tantas vezes dita por tanta gente e muita gente que passa muito tempo nas redes sociais diz isto. Não estava a pensar, pois eu não pensei como começar este episódio, mas é as redes sociais, a relação que tive e tenho com as redes sociais, e devo já dizer que chegamos a um acordo amigável. Podia ser um divórcio amigável, mas vamos dizer um acordo amigável. E que vou partilhar convosco como foi a minha jornada, tentando trazer o impacto que teve na minha vida, na minha presença, na minha consciência, na minha rotina, o quanto beneficiou e principalmente o quanto afetou e perturbou e desestabilizou esta relação que teve o seu início com mais predominância há 3 anos atrás. E ok, quem ouvir este episódio à frente, vamos usar a data em primeiro semestre de 2022. Ainda assim, vamos fazer um pequeno contexto cronológico e vou tentar ser rápido. A primeira rede social que me lembro de ter tocado foi o Mirk, o IRC. Estamos a falar em talvez 1999, 2000, estive ali talvez 1, 2 anos, não foi muito tempo, em que tive passado algum tempo no Mirk, e era especialmente em canais de o canal Porto, o canal, na altura eu jogava Magic, The Gathering, um jogo de cartas, o canal de Magic, aí era a nível nacional. E estava ali, comunicava, depois um canal de música. E era assim, ia lá de vez em quando. Achava muito curioso, porque não te conhecia as pessoas, eram nomes, eram cognomes. Depois achava engraçado, porque falava com amigos também da minha própria turma. Então tínhamos acabado de estar juntos na escola. mas depois, ao fim da tarde ou à noite, falávamos no IRC, achava aquilo engraçado, cada um com o seu nickname. E depois cheguei a conhecer pessoas pessoalmente que tinham estado nos grupos e olha que engraçado, esta pessoa que era a que tinha aquele nick quando íamos a torneio de cartas, por exemplo. E rapidamente deixei aquilo. Na altura também a minha vida tinha uma vida muito preenchida com... E gostava muito de estar ao ar livre. Por isso o IRC era só no... Claro, só no computador, e por isso eu passava muito tempo ao ar livre e fora de casa. Por isso não estava muito tempo no computador. Depois lembro-me, talvez 10 anos depois, de... Ah, começou a nascer o YouTube. Sim, passado uns anos, sim, eu acho que... Talvez só em 2008, 2009, comecei a ver YouTube. Muitos anos, eu nem percebi. Nem percebi a dimensão do YouTube, porque estava muito afastado. Até foi quando comecei a trabalhar numa empresa, em 2009, comecei a ver mais o YouTube com influência das pessoas, em que conseguia... Em que deixei... Pois, deixei de ver... Ou melhor, assim, deixava de ver a televisão como via, não... E também usava o YouTube para ouvir música. E era essa a minha utilização do YouTube. Basicamente, usava o YouTube só para ouvir música. Ver concertos, música ao vivo, ouvir música. E era essa a minha aplicação. A utilização do YouTube também no computador e usava só, basicamente, também na empresa. Depois vi que havia uma coisa chamada Facebook. E que um amigo meu tinha, e na altura tinha um projeto de DJ com um amigo, criamos uma conta Facebook, e olha que engraçado. E ele lá ver os comentários e as fotografias do nosso evento, mas era ele que geria aquilo, que eu nem tinha conta do Facebook. E nem tive. Ele depois deu uma password dele, e eu estive lá um bocado, e depois vi o pessoal fazer gostos e comentários, e vai, isto não tem... É tão distante, é tão... efêmero, tão superficial, eu não tinha paciência mesmo. A palavra que me surgia na altura era, não tenho paciência para estar aqui com isto. Não. E depois havia um argumento forte que as pessoas usavam, ah, mas tu assim consegues ver o que é que os teus amigos fazem e o que é que não fazem, mas os meus amigos são os com quem eu saio, ou saio durante a tarde, ou saio durante a noite, ou faço programas com eles, são os meus amigos, eu já sei o que é que eles fazem e nós partilhamos entre nós, não precisamos de ir ver à internet o que é que eles estão a fazer. E com quem eu não estou, pronto, é a vida deles. Um dia, se estiver com eles, estou. Eu não quero acompanhar a vida dos outros pela internet. Então, nunca mais fui ao Facebook, porque o nosso projeto, entretanto, de DJ acabou. Por isso, aquilo também não me serviu absolutamente nada. Depois tive muitos anos sem nada, absolutamente, desde talvez 2011, em que só ia ao YouTube. O YouTube manteve-se só para música. E de vez em quando ia... Não, era só música. Yeah. Depois em 2019 continuava com música e usava muito, aliás, usava muito, depois surgiu o YouTube Music, eu usava muito o YouTube Music, porque gostava de ver concertos ao vivo e era nomeadamente isso. Então, estamos a falar de duas décadas já, comecei em 2000 no IRC e já estamos em 2019. Eu não fazia ideia em 2019, fiz uma viagem com a minha irmã à Austrália. E ela falou-me do Instagram em 2019 e usava aplicações para procurar... Ah, era isso. Usava o Instagram para procurar restaurante de alimentação saudável para nós. Mas era ela que usava. E eu vê lá isso no telemóvel. Porque eu tinha um Alcatel de 20€, daqueles que só faziam chamadas e recebiam mensagens. Por isso nunca... Eu nem sabia o que era... Exato. Não sabia o que era uma aplicação. Eu ouvi falar uma app e não sabia o que isso era. E 2019, ouvi falar de algo no Instagram por causa desses restaurantes. E depois chegou a pandemia em 2020. E em 2020 chegou a pandemia E houve um momento-chave, que foi com a pandemia. Ou melhor, eu comecei também a fazer meditações guiadas no YouTube. E estava a me esquecer desse pormenor. Isso começou quando comecei a fazer meditação, comecei a explorar meditações guiadas no YouTube e fiz algumas. Por isso, além da música, procurava meditação guiada e fazia alguma coisa, não muita. Comecei também a ouvir muitas meditações e autores em 2000. Por essa altura, 2017, 18, 19, comecei a perceber que o YouTube tinha esse estudo, que eu só lia. E praticava meditação presencial com pessoas. Em centros, em escolas. E comecei também a ter o meu YouTube. E há palestras. Lembro-me de ouvir palestras do Eckhart Tolle, do Muji, do Rupert Spira, do Deepak Chopra, do Joe Dispenza. Então, assim, alguns mestres de consciência, espirituais, os gurus. O Osho ouvia, eu acho que ouvi todos os centenas de vídeos do Osho, então usei muito o YouTube também para isso. Duas componentes, música e conhecimento espiritual. Na altura eu também não tinha app, por isso nem sabia o que era o Spotify. Sabia que era uma coisa de música, mas eu não precisava porque tinha o YouTube. Depois em 2020, agora vou tentar ser mais breve porque é importante, chegámos até ao Okio agora, que este é que é o verdadeiro processo de investigação. O verdadeiro processo de investigação que começou há 3 anos atrás. Comecei, na altura, muita gente começou a fazer perguntas por causa da pandemia. E o que é que as tuas meditações dizem sobre isto? Qual é a tua opinião? E foi quando comecei a criar a fazer uns vídeos no YouTube. Então comecei a ter uma utilização diferente do YouTube, em que eu próprio tive o meu canal. E ficou por aí. Fiz uns vídeos, entusiasmei-me, e era muito divertido para mim poder partilhar isso. Depois chegou, entretanto, o projeto da Meditation House, que criei com a Inês. E aí foi evidente que eu precisava de ter mais recursos, foi evidente que era preciso comunicar o nosso trabalho. E estamos a falar em 2022, em que ela me dizia: mas como é que as pessoas vêm fazer os teus cursos e as tuas formações? Porque as pessoas faziam, mas era em minha casa, ou faziam online com pessoas com quem eu tinha de amigos, que mandavam mensagem. Aliás, na altura eu mandava e-mail, e a Inês e eu contactamos por e-mail, e combinávamos encontros por e-mail. Isso não, ainda hoje é muito engraçado saber. E partilhamos isso. Porque eu não tinha, eu nem sabia o que era WhatsApp, não sabia. É isso, nenhuma app sabia o que é. Então decidi comprar um iPhone para poder comunicar o meu trabalho e aprender tudo o que era redes sociais. Isso tem 3 anos. O meu Instagram tem 3 anos. E foi criado em maio de 2022. E foi todo um novo mundo para mim. E o que eu ouvia das pessoas era: o mais importante é ter consistência. Então eu comecei a fazer um texto, uma publicação por dia. Comecei a tirar fotografias sempre onde ia, para ter fotografias para suportar as minhas publicações. Sobre fotografias minhas, fotografias da natureza, basicamente era o contexto onde eu andava. E depois usava a escrita, fazia alguns textos para publicar o meu trabalho, nomeadamente as minhas ideias, para que as pessoas... No fundo era criar um portfólio, que é o que acontece hoje, neste momento. Existe um portfólio no Instagram, em que quem quiser saber um pouco de mim pode ir lá ver o meu tom, a minha abordagem à meditação, e também para comunicar os meus trabalhos. Comecei a fazer posts no Canvas, com os meus eventos, e usava o Instagram. Também criamos o Instagram da Meditation House Porto, a Inês também tinha o dela. Voltei a olhar para o Facebook e nem consegui estar lá mais do que uns minutos, porque eu não consegui ir para o Facebook, e ok, prescindi disso, não criei conta. Passado passaram uns tempos, também me falaram do TikTok. Espreitei o TikTok e eu acho que nem um minuto consegui lá estar. Não, ou se calhar estive lá um bocado de tempo, mas o meu corpo rejeitou aquilo por completo, por isso também não fui para o TikTok, nem sequer criei conta. Então, ok, Instagram, tenho o meu canal do YouTube, criei um podcast, também tive uma aplicação nova que foi exigida para o podcast. E criei o Spotify e instalei o Spotify aqui para a família ouvirmos música. E também para poder ter o meu podcast no Spotify. E foi assim nos últimos 3 anos. O que é que aconteceu? Eu dediquei-me ao Instagram. Então criei um mindset de tentar ter um post engraçado, que me entusiasmava, porque eu adoro escrever e adoro partilhar reflexões sobre meditação, e adorava também poder partilhar lá os meus eventos. Criamos uma agenda, um site em forma de agenda, e todos os dias eu tentava criar um texto com uma fotografia qualquer que me suportasse, que achasse minha ou da natureza ou bonita. E depois tentei aprender o que é que eram os stories, comecei a fazer alguns vídeos, comecei também a fazer alguns vídeos para comunicar, e foi a minha exploração. Meio ano depois sentia que estava um pouco louco com isso, porque as pessoas faziam gostos, depois às vezes ia ver quanto alcance tinha, comecei também a fazer alguma publicidade para testar. E estava sempre com o telemóvel, sempre a ir ver. Será que muita gente vê as gostos? Será que muita gente viu? Eu não sabia lidar com aquilo, com a presença das redes sociais na minha vida, que nomeadamente era só o Instagram. E também começamos a criar um canal de WhatsApp para a Meditation House. E também do Telegram. Isso foi no final do ano. No final do ano criamos o canal de Telegram e de WhatsApp. E comecei a fazer publicações, às vezes diferentes nomes, às vezes replicava. E eu não tinha sucesso. Comecei a ver que não conseguia ler tanto como lia. Estava em qualquer sítio e estava sempre a ir espreitar. E a tentar, deixa-me fazer aqui um story novo. Todos os dias tinha que ter atividade. A minha mente, e foi isso que me perturbou bastante, eu olhava para as coisas e a minha associação mental era: ok, como é que isto pode dar um bom post? Como é que isto pode dar uma boa story? Como é que eu posso fazer disto um conteúdo? Basicamente era isso. Como é que eu posso fazer disto um conteúdo? Estou a achar muito engraçado porque este episódio está a ser um ritmo quase frenético, até alucinante, ou alucinado, que é muito engraçado. O facto de falar das redes sociais, sinto a minha voz, o meu corpo, o ritmo deste próprio episódio ser muito mais rápido do que os outros episódios. E o meu próprio corpo, além de estar com um sorriso, até quase um riso na cara, porque é muito divertido falar disto aqui e agora, o meu corpo está assim meio excitado. E certamente está associado à forma como eu estou a reviver as memórias, aquele ritmo constante que é pedido das redes sociais. Engraçado também que eu, quando comecei a seguir pessoas. Então comecei a seguir muita gente. Mas isso passado meia dúzia, eu acho que não, se calhar 3 meses, e eu não tenho paciência para estar aqui a seguir estas pessoas. O mesmo fenómeno que eu tinha visto. Eu não quero saber o que é que os meus amigos da escola estão a fazer hoje. Tipo, se eu quiser, ligo e combino uma coisa com eles. Eu não quero ouvir conteúdo ou consumir conteúdo rápido. Então tomei uma decisão passado uns 3 meses, que foi: deixei de seguir toda a gente. E ao longo destes 3 anos apenas segui a Inês e a Meditation House. Foi uma coisa bem evidente passado uns meses, porque aquilo estava-me a consumir tempo e era informação muito rápida e muita informação. Eu nem conseguia digerir aquela informação toda, nem queria tanta informação para mim. Por isso, eu percebi que o sistema queria-nos lá. O sistema, as redes sociais querem-nos lá. Então usei esse filtro, eu sigo quem quero, e basicamente ficou só a Inês. Porque E aí, nesse momento, decidi, calma, eu vou usar as redes sociais para comunicar o meu trabalho, é para isso que eu cá estou. Eu não vou usar as redes sociais para consumir informação, para obter informação do exterior. E então também precisei de fazer essa seleção. Então como é que eu consumo, ou melhor, como é que eu estou a par da atualização do mundo? E tive que definir algumas fontes de informação. Claro que era muito engraçado ver o algoritmo que o Instagram me dava, porque como eu não sigo ninguém, eram algoritmos. Quando eu entrava para fazer o meu post, para escrever algo, o que me aparecia eram coisas completamente aleatórias todos os dias. Nada era igual ao dia anterior. Era sempre muito engraçado. A Inês ia-me partilhando umas coisas e pronto. Muito simplesmente usei assim o Instagram. Ainda assim, não me servia. Percebi que era frenético. Não via interesse nenhum naquilo. Comecei a pôr muito em causa os meus próprios, a minha própria doença como criador de conteúdos, como comunicação. E foi isso que me acompanhou durante estes 3 anos. Como é que eu posso fazer disto algo profissional? Ponto. Achando também que era algo injusto ou até de escassez, porque eu estava a usar uma rede social para comunicar o meu trabalho, mas eu não usava a rede social como consumidor mas também estava à espera de comunicar o meu trabalho para consumidores. Então eu comentava às vezes com o Inês, se eu não sou consumidor, eu não acredito em quem consome aquilo, como é que eu estou a comunicar algo para consumidores que eu não sei se estão lá? Porque um consumidor de consciência e de meditação, se calhar não vai ter tempo para ler os meus textos. E ela dizia-me que, mas eu leio textos longos das minhas professoras, porque eu também tinha tido essa experiência. Eu comecei a seguir alguns professores e deixei de seguir todos, porque eu não tenho paciência para ler naquela rede. Eu, se quero o trabalho deles, vou ao site deles e vou fazer trabalho com eles. Vou aos eventos deles pessoalmente, vou fazer meditações online com eles, inscrevo-me em programas com eles. E foi isso que eu fiz e continuei a fazer. Eu não preciso ir ver os textos. Então percebi, ok, é como portfólio. E mantive-me. Porque a pessoa pode ir ao nosso site, pode querer conhecer um pouco mais e deixa ver o que é que existe. E pode ir ver o tom, pode ir ver os eventos que já foram feitos, pode ir ver como é que é o nosso espaço, o nosso tom. E ok, então serve como portfólio. Ainda assim, lembro-me que no início começávamos a gravar e a filmar as nossas sessões, os nossos alunos, os nossos participantes, e passado algum tempo, a Inês e eu comentamos, nós não podemos estar a filmar as nossas práticas com os nossos participantes, é muito mais sagrado. E temos que honrar o espaço sagrado que é estarmos em prática e não estar a tirar fotografias nem a filmar, mesmo sendo dois, em que um podia estar a dar a aula e o outro podia estar a filmar. Então, passado algum tempo, deixamos de o fazer. E é evidente que nós, aliás, olhando para o portfólio, nos primeiros meses tínhamos ali fotografias da turma e deixamos de ter isso por completo. Nem isso nos servia, mas víamos pessoas a fazer. Então, comentávamos, mas muita gente filma as pessoas nas práticas, a meditar, a partilhar, mesmo até a ter algumas catarses, até a mover-se. E nós não vamos fazer isso, deixamos de fazer por completo. Ou seja, estamos a comunicar o trabalho de uma forma muito singela, basicamente, é só nós. Nem sequer há uma exposição dos participantes, nem sequer há uma exposição das práticas em si. E começou a reduzir-se, a reduzir-se. Foi difícil. Foi difícil ter um telemóvel com tanta informação e em que eu via coisas e queria logo comunicar com alguém, partilhar. Percebi aí que a importância do ser humano e a relevância que é para o ser humano querer partilhar com outros. Querer partilhar. É uma sensação bonita. Ah, estou a ver um pôr do sol, vou partilhar com quem me segue. Estou a ver a lua cheia, vou partilhar com quem me segue. Tive aqui um insight, vou partilhar com... E esta dinâmica é uma coisa bonita. de raiz, de origem, que é partilhar. Mas não me serve o digital. Não me serve partilhar o digital. Não me serve partilhar o que eu estou a comer com o digital. Não me serve partilhar onde é que eu estou porque estou a tomar um banho no mar com o digital. Não me serve partilhar. Partilho isso com quem estou. Isso tirava-me foco, tirava-me do momento presente, tirava-me da experiência. E se a meditação me diz, está na experiência totalmente, está em relação com o que acontece na tua vida totalmente, eu tinha esta necessidade ou esta tentação de querer comunicar o meu trabalho, porque depois houve outras vozes que me diziam, tu não podes só comunicar os teus eventos, tens de comunicar um pouco da tua vida, porque os teus seguidores querem saber um pouco de ti. Querem ter intimidade. Intimidade neste sentido, perceber quem és, o que fazes, que exemplo és, que tipo de rotina. Eu, ok. Então começava a partilhar coisas mais pessoais, onde estava, o que fazia, com quem estava, fora do âmbito da meditação. No fundo, para ser uma pessoa comum, porque sou uma pessoa comum. A minha relação com a experiência que muda. É a minha forma de estar na vida que muda e é algo interno que é com é passado para quem está na minha vida e não para quem como uma fotografia. Não é isso. Eu usava os textos, deixei de fazer vídeos também e percebi claramente isto está-me a distanciar de mim mesmo. Isto está-me a distanciar da minha experiência no aqui e no agora. Isto está-me a distanciar da minha relação orgânica e natural com a vida tal como ela é. E comecei a criar filtros. A criar filtros. A comunicar, a fazer um post. A comunicar o meu trabalho. Ponto. E ficou cada vez mais reduzido. Ok, estou a criar portfólio. Quem quiser me conhecer pode me conhecer um pouco melhor. 3 anos passaram nesta dinâmica e comecei a ver que a minha utilização, pelo facto de ter o telemóvel comigo, do YouTube, aumentou. Comecei a ver que o facto de ter Spotify, comecei a ouvir mais, ou melhor, alguns podcasts, aumentou. Tarefas que eu fazia em silêncio, comecei a associá-las. Por exemplo, arrumar a cozinha. Ouvir um podcast enquanto arrumo a cozinha. Ouvir música novamente, como fazia há 20 anos atrás enquanto arrumava a cozinha. Por exemplo, a cozinhar. E comecei a estar atento a isso. A querer ouvir um podcast enquanto conduzia. A ir caminhar para o monte e estar a ouvir um podcast. Isso mais raro. Mas chegou a acontecer. A adormecer e antes de dormir ouvir algo ou consumir algo. E o que me causava e que me causou alerta foi sentar-me no sofá a consumir informação no telemóvel. E eu que estou há 15 anos sem televisão em casa porque prescindi completamente daquele conceito de que a televisão é o centro da sala e o centro da família. Percebi, e agora faço um recuo, eu na minha adolescência, ainda quando jovem adulto, enquanto estava em casa dos meus pais, com 20 anos, eu questionava os meus pais, podemos conversar, e eles, espera aí, temos que ouvir as notícias na televisão. Então é melhor ouvir o senhor da televisão naquela caixa do que estamos nós a conversar. Podemos falar sobre coisas nossas ou coisas da atualidade. Dar a nossa opinião. Não, deixa ouvir o senhor da televisão. Jantamos às 8 para ouvir o senhor da televisão. E eu percebi. Depois de jantar, vamos dar uma caminhada aqui pelo nosso bairro. Não, vamos estar a ouvir televisão. E eu não quero isto para a minha vida. Isto foi como adolescente. Isto foi algo intrínseco. A minha revolta começou aí. Eu não quero isto para a minha vida. Depois com amigos, quando eu tinha a minha casa... Eu criei, desde a minha primeira casa, uma zona de jantar sem televisão e depois uma zona de estar. E, entretanto, depois de uma casa seguinte, anulei a televisão. E, confesso, que perco coisas valiosas, perco filmes valiosos. E, por exemplo, o que eu fiz com a Inês é nós, de vez em quando, vemos um filme, vamos ao cinema Trindade no Porto e vemos um filme. Eu estou nesta dinâmica há 15 anos que não tenho televisão, nem quero ter, e como é que, de repente, estou no sofá da minha casa a olhar para o telemóvel, a ver um programa, às vezes no YouTube, mesmo uma palestra, e depois a Inês no telemóvel dela. E às vezes queria ir caminhar pela aldeia um pouco, depois jantar, para me regular, ou durante a tarde. E distraía-me a consumir informação e já é tarde, já não vou. Epá! Muito cuidado! Eu comecei a ficar, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Como é que eu estou a colocar isto como prioridade? À minha regulação, ao meu descanso, à minha leitura... Comecei a ler menos, comecei a ler e a perceber que quando lia, a minha mente distraía-se muito mais facilmente, comecei a ter menos capacidade de escuta perante as outras pessoas, comecei, do nada, a ir a pôr a mão no bolso e ir ao telemóvel ver se tinha alguma atualização. Isto é perigoso. Isto é muito perigoso. Comecei, enquanto fazia desporto, a consumir informação, ou ir ao meu Instagram ver se havia alguma coisa, ou ir ao meu canal. E eu não posso viver assim. Isto acompanhou-me nestes últimos anos. E é muito importante, eu trago esta informação aqui e agora, porque isto afetou-me de forma muito, muito presente, afetou-me muito. Esta dinâmica de... das aplicações, que eu comecei a ter o iPhone, para, com o objetivo de comunicar o meu trabalho, claramente, e apenas, estamos já a falar de Spotify, YouTube, e depois, em termos de trabalho, um canal Telegram, um canal do WhatsApp e o Instagram. Claro que o canal do WhatsApp, depois o que aconteceu... Comecei a ter muitos alunos, os alunos a contactar individualmente. Depois comecei a ter turmas específicas, canais específicos com cada turma. E é onde ainda utilizo. E o que ainda utilizo, já pensei passar para e-mail, mas ainda não o fiz. Porque quero algo mais íntimo. O canal do WhatsApp da Meditation House, o canal do Telegram da Meditation House... Ou seja, estamos a falar nada de Facebook, nada de Twitter, nada de TikTok. Ainda assim, estou restrito e não consigo. E estamos a falar, por exemplo, novamente, do Instagram. Eu não sigo ninguém, absolutamente ninguém. Só a Inês e a Meditation House por trabalho. E mesmo assim, isto estava a afetar a minha vida. E depois ver pessoas, por exemplo, eu vejo stories, eu coloco stories e vejo pessoas que passados 5 ou 10 minutos são sempre as primeiras a ver. Eu só posso concluir que estas pessoas estão sempre a ir ao Instagram ver atualizações. Estas pessoas não vão aos meus eventos. Claro que não vão aos meus eventos. Eu comecei a perceber, estas pessoas do Instagram, muito pouca gente do Instagram... Eu disse à Inês, para que é que nós temos Instagram? Ninguém vem do Instagram aos nossos eventos. As pessoas vão ao Instagram ver quase credibilidade, validade de projeto. Não são consumidores do Instagram. Não são pessoas que eu ponho lá todos os dias informação, que põem gostos e que vêm e que acompanham todos os dias a minha informação, que vêm aos eventos. Então eu estou a comunicar para quem? Ah, ok. É portfólio. Ficou muito claro isso, desde há muito tempo atrás. As pessoas vêm e como é que nós comunicamos? Pomos alguns cartazes em alguns espaços na cidade, orgânico, e vêm pelo Google, por pesquisa. É pessoas que querem meditação. Que podem ir ao Instagram também, porque procuram meditação. Eu não quero e nem posso repetir isto na minha vida mais. Então, cheguei aqui à data de hoje. E quero partilhar convosco como é que é o meu processo hoje. Como é que é o meu processo hoje com as redes sociais? Porque foi não só extenuante ter chegado até aqui, não só perceber onde é que e como é que muita gente vive, ou seja, foi importante para mim perceber que muita gente vive assim. Perceber como é que o algoritmo funciona. Ah, é importante dizer que em outra rede social, o LinkedIn, que ainda tenho. O LinkedIn que usei-o em paralelo com o Instagram. Eu acho que veio uma pessoa em 3 anos do LinkedIn aos meus eventos. Mas é uma pessoa muito especial, que já veio a vários eventos, que agora está no Instagram, por isso, se calhar conheceu no LinkedIn, mas se calhar, ou possivelmente iria conhecer mais tarde no Instagram, e que veio por aí, e eu, ok, quando temos um caso de sucesso, eu às vezes olho para a rede social e entro neste diálogo. Bolas, porquê é que me deste este caso de sucesso? Porque eu agora vou acreditar que é importante estar aqui a comunicar. E ok, eu comunico, continuo a comunicar. Mas tenho 3 ou 4 mil seguidores, ou conexões, como se chama no LinkedIn. Ninguém, aquilo não tem, ninguém vem dali. Do Instagram veio, eu nem sei, talvez meia dúzia de pessoas. Ah, estava-me a esquecer também. Também começamos a comunicar nosso trabalho. No Meetup, que é uma rede social, e no Eventbrite, que é de eventos. Além de outras plataformas, mas isso são mais plataformas que não são redes sociais, que são mais estáticas. Mas também no Meetup, como uma rede social. Vieram meia dúzia de pessoas do Meetup. Temos lá quase 600 seguidores. Ninguém vem. Ninguém vem. E pode ser o tipo de trabalho que fazemos, pode ser o tipo de oferta que temos, mas nós temos participantes. O projeto está bonito, está a crescer e vêm pessoas. Mas o importante é que para meditar tem que ser pessoas que queiram meditar, que queiram fazer trabalho de consciência, que estejam comprometidas com o seu trabalho interior, um trabalho de relação com o mundo em profundidade, em sensibilidade, que não estejam nas coisas por entretenimento, porque isso é uma ilusão. Os gostos é uma ilusão. As views são uma ilusão. Esta é a minha experiência de 3 anos de comunicação do nosso trabalho. A Meditation House Port é para quem quer fazer trabalho. Não é para voyeurismo. Não é para entretenimento. Eu às vezes dizia, nós estamos a entreter as pessoas. Então o site foi muito importante. Criamos este ano. Em fevereiro, o site só foi criado em fevereiro de 2025. Demoramos muito tempo a criar o site. E agora começo a conseguir desligar do resto, porque tenho a responsabilidade, já temos site. Já temos site. Já temos portfólio. E como é que é a minha atualização agora? É. E trago a minha vertente. O que eu quero ler. Eu quero caminhar à noite. Eu quero chegar à noite e estar em paz, porque o meu telemóvel é o número que está associado à nossa comunicação, ao nosso site. Por isso as pessoas ligam para o meu telemóvel. Eu tenho esse ónus de ter que ter o telemóvel ativo. Porque recebemos contactos de novos participantes no telemóvel. As inscrições vêm para o e-mail. As dúvidas. E é quase diário, por isso. Eu tenho que perceber, eu tenho que ter o telemóvel ativo. E hoje em dia tive muito tempo sem notificações audíveis, sem som, e hoje em dia já tenho som outra vez no telemóvel. Tenho som de quê? São de chamadas. São do WhatsApp, exceto grupos. Grupos com família, não tenho nada disso de sons, vou de vez em quando. Se for urgente, que me liguem ou contactem pessoalmente. E YouTube. Não tenho no telemóvel. Ou melhor, vou dizer só o que é que tenho. Passei tudo para o computador. Instagram no computador, Meetup no computador, o Eventbrite deixamos, LinkedIn no computador, YouTube no computador, nada no telemóvel. O telemóvel neste momento tem Spotify, o Telegram, acabamos o Telegram, porque eu só tinha Telegram por causa do nosso canal e decidimos terminar. Porque nós decidimos terminar o nosso canal Telegram e o nosso canal WhatsApp. Nós não queremos contribuir para um mundo que está sempre com notificações. Que está... em que as pessoas não há relação. E vamos tentar contribuir para este mundo que não nos serve a nós, nem queremos alimentar este tipo de mundo de entretenimento, de estímulo, de mais uma notificação, mais outra notificação, e as pessoas andam entretidas, só à espera que surja algo do telemóvel para lerem, para... e depois não há relação nenhuma. Nós temos pessoas que estão no nosso canal há 1, 2 anos que não contactam uma única vez connosco. Qual é o interesse? Se querem vir participar, que seja... porque o canal era um meio para a organicidade. O canal WhatsApp, o canal Telegram, o Instagram, o Meetup, são recursos e meios para relação pessoal, para, ou online, de práticas, de círculos, de desenvolvimento, de investigação conjunta, de relação. Não é para voyeurismo. Não é para entretenimento. Não podemos ser uma parte ativa nesse âmbito. Então decidimos isso. Que não é fácil. Demorou muito tempo a criar um canal e a consolidar um canal e a alimentar um canal. E tivemos que prescindir em prol da saúde, da nossa e da saúde e do mundo que nós queremos. Por isso, voltamos. O site existe, a newsletter. E nós temos uma newsletter. Também a Attention House, que vai relembrando os eventos, que vai partilhando alguns textos de inspiração, que vai partilhando a agenda. E para já continuamos com o canal da Attention House. Para divulgar a agenda, e temos o site. Acabou as apps na minha vida. E pode ser algum fundamentalismo. E não vou usar a palavra radicalismo, porque a palavra radicalismo vem de raiz, como a Inês tantas vezes me diz. Pode ser fundamentalismo. Mas eu não vou vender ao sistema. Eu não me vou subverter pelo sistema. Eu vou-me subverter pela natureza. Eu vou-me subverter pela respiração. Eu vou-me subverter por estar mindful em cada ação da minha vida. E quando eu me dedico, dedico, como estou a fazer neste podcast. Estou aqui inteiro, faço o que tenho a fazer e sopro no mundo e coloco uma semente no mundo e está. E toda a minha energia, a minha saúde, o meu campo é preservado para as minhas práticas enquanto facilitador e enquanto participante. É aí que eu quero estar. E para a minha família e para a minha vida. Seja saudável, nutritiva, regulada, consciente, viva, saudável em termos de força, em termos de vitalidade. Acabar de ver consumo na internet e ficar cansado. Acabar de ver consumo na internet com a tentação de tenho aqui um pequeno vazio, não tenho nada para fazer, vou ao digital consumir algo e acabar esse digital e reconhecer no meu corpo que o vazio com que fiquei é maior do que o que eu tinha, que é uma ilusão. Foram essas as minhas experiências. Eu estava a colmatar uma ilusão de vazio porque comecei a distanciar-me da vida à minha frente, de sentir a vida. E não era por estar sozinho. Estando sozinho, estando com outras pessoas. Não é essa ilusão da televisão de ser uma companhia. Isso é uma ilusão. A Inês, quando chegou à minha vida, comentava isso comigo. E eu, ok. E eu pergunto-lhe, hoje em dia, ainda bem que me livrei desta necessidade de companhia, porque eu vivia sozinha e precisava, e a televisão era a minha companhia. Pois. Que ilusões que nos criam. Precisamos de uma companhia. Quando temos a vida a acontecer, quando estamos a preparar uma refeição, Totalmente. Quando estamos a comer, não temos que comer sozinho, em silêncio, desfrutar da alimentação. É das coisas mais belas que pode haver. Estar na varanda, a observar os pássaros, as nuvens, os sons. É das coisas mais belas que pode haver. Ir caminhar em silêncio, numa cidade, na natureza, consciente de cada passo, é das coisas mais belas e reguladoras e saudáveis que pode haver. Não precisamos ter sempre companhia, estímulos e informação. Por favor. Eu não sabia que este episódio ia durar tanto tempo. Já vai em 45 minutos. E com esta carga. E sinto que estou ainda, se calhar, a purgar algo. Porque eu estou com uma boca de entusiasmo, mas também há aqui uma pequena purga que ainda está a acontecer. E agradeço-te por estares aí comigo. E que faça eco em ti. Que vida que queres viver? Que vida é que cada um de nós quer viver? E é importante mencionar, a Inês pergunta-me, como é que tu vais estar a par do mundo? Porque eu tive alguns anos sem ver notícias, sem ver nada. Então subscrevi um jornal. Subscrevi um jornal sem notificações. Eu não tenho notificações, ponto. E subscrevi um jornal. Que foi jornal público. E ok. E de vez em quando vou lá espreitar o que é que se passa no mundo. Mas mais uma vez, eu vou ver. Uma vez por dia. Eu posso ir uma vez por dia. Agora, não contem comigo para que o telemóvel domine a minha vida, a minha atenção. A coisa mais preciosa, o marketing funciona com a nossa atenção. Milhões e milhões de pessoas são gastos para captar a nossa atenção. E a nossa atenção é a nossa energia. A nossa energia é a nossa vida. Não vão captar a minha atenção. A meditação diz-nos exatamente o oposto. Está atento ao momento presente. Está atento ao teu corpo. Está atento ao que se passa e à experiência e como te relacionas com o que acontece aqui e agora. Nada mais é preciso. O que já é. O que é e já é suficiente. A vida é bela demais para ser preciso algo além disto que já é. E estar contigo. E estar em relação com o que é, como aconteceu durante milénios. E este episódio serve também como convite. É quase um episódio revolucionário. Como é que queremos viver a nossa vida? Com o que é que nutrimos a nossa vida? Verdadeiramente. Não é à superfície. Não é para termos companhia nem para entretenimento. Como é que nutrimos as nossas células, os nossos órgãos internos, a nossa paz interior? Porque a paz interior toda a gente quer ter. Como é que nutrimos a nossa paz interior? A alegria de viver, a saúde mental, física, espiritual, de alma, a frescura, a leveza. Claro que agora estou a ler muito mais, estou a estudar muito mais. Estou a dançar muito mais, a mover muito mais, a cuidar de mim muito mais, novamente. Porque estes últimos anos estava em luta. Em luta, ou melhor, eu reconhecia claramente o conflito interno. Havia conflitos internos. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ter paz nisto? Em que é importante para mim comunicar o meu trabalho? Ou melhor, é fundamental, mas que seja uma ferramenta. A vida não acontece no digital. É uma ilusão que nos estão a criar com consumos rápidos. Eu ouço podcasts de uma hora. Eu leio livros de 500 páginas. Eu vejo pessoas que não conseguem ver consumir algo de mais de 30 segundos, mais de um minuto, mas como é que nós permitimos chegar aqui? E cada um é responsável por si. Cada um é responsável por si. A meditação traz-nos responsabilidade individual. arranja os teus métodos, as tuas ferramentas, a tua higiene digital, a tua higiene de consumo, para que não estejas, para que estejas a cuidar de ti, para que não sejamos reféns de qualquer sistema de informação, de consumismo, seja este, seja outro qual for, tal como qualquer consumo, comprar roupa, comprar sapatos, fazer apostas, chamar o Uber Eats, todo o tipo de consumos que nos estão sempre a tentar trazer. E é preciso alguma revolta para isto. Eu precisei de ter algo. Eu precisei de levar isto a um pequeno extremo para ter alguma revolta. Para dizer. Porque a revolta gera a mudança. Agora eu consegui fazê-lo de uma forma muito divertida. Porque eu reconhecia, pá, isto não está bem, isto não pode ser assim. Como é que eu vou arranjar forma? Ria-me porque sabia, eu vou ter que mudar, isto vai mudar. Eu sabia que ia mudar. E mudou. Acabou. Viva lá a vida, como diz a minha amiga Marisa Mestre. Viva lá a vida. E não me alongo mais. Amigos, este podcast podia ser só como cuidar de nós, com base na informação do mundo, com base no consumismo do mundo. Porque isto é lato. Tudo o que estamos aqui a falar das redes sociais é lato. É com pessoas com quem falamos, que tempo de antena damos a essas pessoas? Que pessoas é que temos na nossa vida? Que tipo de informação é que vamos estar dedicados a? Como é que há pessoas que não têm tempo, mas têm tempo para ver jogos de futebol de 2 horas? Filmes e mais filmes e séries e mais séries. Está nas redes sociais. E não tem tempo para fazer uma caminhada na montanha quando nós fazemos eventos de caminhada. E não tem tempo, e não tem que ser com a família delas, não tem tempo para meditar 10 minutos. Para fazerem práticas de autocuidado, de relaxamento, para cozinharem, para estar em contacto com a natureza, com a terra, para terem relações, para terem conversas sem telemóvel, conversas pessoais. Eu não quero ter uma relação com a minha mãe de mensagens. Eu nem tenho, não aceito, nem com o meu pai, nem com os meus amigos. Não tenho, amigos que me relacionam por mensagens. Não aceito. Um abraço no coração. Um abraço no coração. Inspiro, expiro, obrigado por teres feito parte de... Eu vou dizer, porque estou muito... Eu vou dizer, por teres feito parte e por este episódio ter sido parte desta última libertação de cura. Que paz que eu sinto agora. Esta terapia da fala que aconteceu aqui entre nós. Obrigado. Obrigado por estares aí. Que é muito belo quando estamos uns para os outros. Até já. Um abraço. Até já.